Obrigada pela parte, senador Walter Pinheiro, o senhor que representa esta maravilhosa terra da Bahia, que eu conheço não tanto quanto gostaria, senador Walter Pinheiro. E interessante essa questão de nome, senador Walter Pinheiro, o senhor fala Ana, e nós, que seria o nome da sua esposa, da sua mãe, o primeiro nome de um nome composto, nós chamamos no Rio Grande do Sul a pessoa que tem o mesmo nome de tocaia. O que nos outros estados, a língua portuguesa fala de xará.
Xará.
É, então veja como é grande esse nosso Brasil de diversos sotaques e diversas palavras diferentes. Mas isso apenas um detalhe, já que o senhor fez referência ao meu nome. O tema que Vossa Excelência está abordando é da maior relevância, não só do ponto de vista social, mas também da própria inserção do Brasil como protagonista do comércio internacional. As regras da Organização Mundial do Comércio, as regras das relações, e a cada hora que o Brasil se torna um dos maiores exportadores, especialmente na área da produção de commodities agrícolas, senador Walter Pinheiro, muito mais as chamadas barreiras não tarifárias incidem sobre a concorrência internacional no comércio. Bill Clinton, aliás, numa reunião da Organização Mundial do Comércio, realizada em Seattle, nos Estados Unidos, em que eu estava como jornalista cobrindo, fez a denúncia de que bolas de futebol, como referiu Vossa Excelência, estavam sendo produzidas fruto de trabalho escravo, não apenas no Brasil, mas em outros países. O que é, do ponto de vista da imagem da nossa nação, extremamente negativo. É claro que o esforço pela erradicação do trabalho infantil tem sido feito por todos os tempos, porque não é admissível no século XXI que se admita esse tipo de trabalho escravo, especialmente de uma mão de obra das crianças que deviam estar na escola ou com lazer e brincando. Nesse aspecto também, senador, é muito importante o cuidado com os direitos trabalhistas dos nossos trabalhadores. Isso. Sejam aqueles que estejam lá nos confins de geral dessas obras e que provocaram um conflito e uma convulsão social que não chamou mais atenção no Brasil porque estavam lá naqueles confins amazônicos. Se fosse na zona urbana dos grandes centros da região sudeste ou do sul, a situação teria maior visibilidade. Ainda assim, senador Walter Pinheiro, tomei a iniciativa na Comissão de Assuntos Sociais, que tenho a honra de fazer parte como membro titular, de propor uma audiência pública trazendo as centrais sindicais, o governo e as empreiteiras responsáveis por esta obra, porque penso que é desta maneira que se possa fazer uma discussão para ver o que está acontecendo naquelas regiões. Não só nas obras relacionadas a essas grandes hidrelétricas, mas também alguns projetos do Minha Casa Minha Vida, que também houve denúncia disso. E o senador Paulo Paim, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, houve uma iniciativa semelhante e decidimos fazer a discussão desse tema de uma forma cooperativa para dar visibilidade à nação sobre essa gravidade desses fatos. Então, a nossa parte está sendo feita, Vossa Excelência, apresentando o problema e encaminhando as soluções. E, de fato, não é possível que se possa usar uma matéria-prima como o sisal, usando tecnologia moderna, mas que, na ponta, o trabalhador que colhe o sisal não esteja trabalhando em condições degradantes. É muito importante que tenhamos aqui esta responsabilidade com esses direitos e com o tratamento adequado aos nossos trabalhadores. E é só assim que seremos respeitados lá fora, especialmente como somos na condição de protagonistas deste mercado globalizado do comércio. Obrigada pela parte, senador Walter Pinheiro.
Muito obrigado, senadora. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que enriquece esse tema, esse debate na manhã de hoje. E buscando concluir esse tema, meu caro senador Paulo Paim, eu diria que é uma continuidade isso que faço aqui agora, apresentando um conjunto de regras para a contratação. O governador Jacques Wagner, quando ministro do Trabalho, inclusive abriu nesse país o grande debate sobre o trabalho decente e a participação do Brasil no cenário mundial na discussão do trabalho decente. E fez isso como ministro, deu continuidade como governador de Estado, inclusive indo participar dos fóruns internacionais, já como governador, portanto, não abandonou essa bandeira. Lá na Bahia, principalmente esse programa é tocado pelo nosso secretário Newton Vasconcelos, secretário do Trabalho, e a Bahia tem permanentemente tratado essa questão como questão prioritária. A fixação de regras, condições e, eu diria, apoio do governo para o estabelecimento de trabalho decente em todas as frentes em nosso Estado. Seja para combater o trabalho escravo, o trabalho infantil, as condições degradantes nos locais de trabalho, permitindo ao trabalhador, assim, um local digno, uma jornada justa e, principalmente, um salário justo. Mas quero, senhor presidente, pedir, então, a Vossa Excelência que receba esse nosso projeto, assim como também deixo aqui na íntegra o nosso discurso sobre esta matéria. E gostaria de, aqui encerrando, fazer um registro importante para que nós tenhamos oportunidade, eu diria até da continuidade do debate sobre esses projetos aqui na casa, que nós discutimos desde 2007, meu caro Paulo Paim. Não se trata de fazer pressão do governo por liberação de recursos, mas o debate que eu espero, inclusive, ser rico no dia 26, lá na Comissão Mista do Orçamento, com a presença da nossa ministra Mira Belchior, esse debate, com certeza, nos permitirá fazer a boa jornada para a preparação da LDO, que vai chegar na casa, inclusive, hoje, a nossa lei de diretriz orçamentária. Tivemos a graça, a satisfação de saber que o relator da LDO será o deputado Márcio Moreira, grande figura, com experiência, uma grande experiência nessa área. A ministra virá, no dia 26, à Comissão de Orçamento, e nós debateremos a LDO, ao mesmo tempo que é importante traçarmos o caminho para a preparação do PPA este ano. A senadora Gleisi Hoffmann é a relatora do PPA e, portanto, também pretende fazer um debate pelo país afora, uma boa discussão para a participação de diversos setores, para que construamos o nosso PPA de maneira participativa, assim como também tracemos os caminhos para o bom debate da lei orçamentária no final do ano. Mas quero insistir, é fundamental que nessa nossa jornada do dia 26, terça-feira, na Comissão Mista de Orçamento, nós tenhamos a oportunidade de discutir com a ministra do Planejamento a liberação dos recursos 2007, 2008, 2009, os conhecidos restos a pagar. Portanto, permitindo que a gente toque obras. Nós temos várias obras em curso que não podem ser simplesmente abandonadas. Várias obras que precisariam começar, todos os projetos aprovados, criteriosamente fiscalizados e, eu diria até, minuciosamente analisados pela Caixa Econômica e pelos próprios ministérios. Então, é importante que nós tenhamos a oportunidade de construir um cronograma de liberação dessas obras, permitindo, assim, que municípios, estados e, eu diria, até a própria União, já que tem obras também tocadas diretamente através do PAC, esses três entes tenham a oportunidade da gente, endebruçando-se sobre essa matéria, buscar concluir importantes obras, desde a pequena obra, Paim, de uma infraestrutura local no município, até grandes obras como a ferrovia Oeste-Leste, como a ferrovia Transnordestina, como a obra da Via Expressa em Salvador, que ligará a nossa BR até o porto, passando por dentro da cidade e permitindo um novo ordenamento urbano, obras importantes para a Copa. Tem várias dessas obras que, na realidade, são, eu diria, caminhos preliminares para a consagração de importantes equipamentos que devem ser utilizados na Copa do Mundo de 2014. Portanto, preparando as condições. E aí eu me refiro a praças, estádios, sistema de mobilidade urbana, sistema de mobilidade metropolitana, condições para que nós tenhamos efetivamente como atender a essa demanda. Nós temos obras importantíssimas na área de saneamento que eu acho que se ajustam a esse programa que o governo federal vai lançar agora, que é o programa Água para Todos. Nós que já fizemos o programa de igual monta na Bahia, o programa Água para Todos, atendendo milhares e milhares de baianos, com investimento superior a R$1,5 bilhão, pilotado esse programa pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a nossa empresa baiana de água e saneamento. Portanto, agora nós queremos fazer isso em nível nacional. Portanto, é fundamental que parte dos projetos que estavam inseridos naquela, no contexto dos recursos apresentados aqui por parlamentares, pelas bancadas e até pelo próprio governo, porque ninguém mais do que ministério, meu caro Paim, faz pressão na elaboração do orçamento. Os ministros, quando não conseguem arrancar todas as propostas dos ministérios no seu programa, na elaboração do orçamento, eles acampam aqui no Congresso Nacional, nas comissões ou em conjunto com as bancadas, para obterem uma melhoria do seu orçamento, ou eu diria até para ganharem um upgrade, né? Um aumento considerável na liberação de recursos ou na fixação de recursos na peça orçamentária, para, de certa maneira, complementarem, assim, o seu orçamento e, consequentemente, ampliar a sua capacidade de atendimento às demandas, que são enormes. Então, os municípios carecem, sim, e são os municípios que nós realizamos as obras. Acontecem exatamente em cada local. Por isso aqui, então, fica mais uma vez o meu apelo à ministra do Planejamento, que com certeza nos trará boas notícias, mas principalmente estabelecendo regras, critérios e caminhos para que trilhemos daqui para frente numa relação cada vez mais afinada no que diz respeito à elaboração da peça orçamentária e à nossa capacidade de execução e liberação de recursos para o atendimento das demandas que estão lá na ponta nos nossos municípios espalhados em todo o país. Era isso que eu ia dizer, senhor presidente. Muito obrigado.